Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Bárbara Renews e começa agora mais um Mesa Redonda. No programa de hoje será discutida a importância do Dia da Consciência Negra. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o coordenador da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, a COPIRE, José Ricardo dos Santos. Boa noite, José.
Boa noite, agradeço o convite.
Também está aqui a coordenadora do Núcleo Dandara, do projeto Educafro, ela também é assistente social, Natália de Souza. Boa noite.
Boa noite.
Também é advogada e coordenadora do Núcleo Valongo, também do projeto Educafro, Isabel Cristina Marques. Isabel.
Boa noite, Bárbara.
Felipe Galvão, também psicólogo e também é coordenador do Núcleo Dandara, do projeto Educafro. Boa noite, Felipe.
Boa noite.
Vamos começar com a Isabel. Isabel, como é que começou a ser comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil? De onde que surgiu isso?
Na verdade, essa discussão a respeito do Dia da Consciência Negra começou com os movimentos negros do Rio Grande do Sul. A princípio, a data em que se comemorava, né, era sempre 13 de maio, mas por conta de um processo histórico, de um processo de evolução do próprio movimento negro, chegamos à conclusão de que o 13 de maio não foi uma abolição, ou ao menos uma abolição inconclusa. E aí, na verdade, os movimentos negros passaram a utilizar o 20 de novembro, tendo em vista que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E aí, com o passar do tempo, isso foi aumentando, os outros estados foram fazendo as adesões e hoje é o nosso dia, né?
Oficialmente passou a ser comemorado em 2003.
A partir de 2003 houve um crescimento muito grande, né, de cidades e de municípios que passaram a comemorar. Mas antes já haviam outras regiões, outros estados que já comemoravam o Dia da Consciência Negra.
No Brasil, 350 cidades vão comemorar amanhã o Dia da Consciência Negra. Aqui na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande e Peruíbe decretaram o feriado. José, em 2003, que passou a ser comemorado oficialmente, o 20 de novembro, vamos falar em relação a Santos. Como é que surgiu a COPIRE?
Bom, a Coordenadoria de Igualdade Racial ele nasceu exatamente das lutas em prol dos, vamos assim dizer, os menos favorecidos. E teve também toda uma história em relação a isso aí. Em 2005, a cidade de Santos se tornou parceira da CEPIR, que é um órgão que foi criado em Brasília, de promoção da igualdade racial, e fez o convite, estava formalizando os vários convites a várias cidades importantes do Brasil, para que aderissem ao Fórum de Promoção da Igualdade Racial. Aí, como Santos havia feito essa adesão, eu, particularmente, estava à frente do Conselho há mais de 10 anos. Quando o Santos aderiu ao Fórum, o prefeito Papa me chamou e falou da importância da gente ampliar esse trabalho, essa discussão, já que o Fórum ele aglutinava não só a questão do negro, mas também em relação a outras etnias. Então, no primeiro momento, o trabalho era uma assessoria para a questão de etnias. Só que depois, com o crescimento do próprio Fórum em Brasília, o prefeito achou por bem, na reforma administrativa, criar um organismo. Então, criou a COPIRE, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Aí ele fez o convite para que eu estivesse à frente dessa pasta, que até então eu tinha um viés, o meu foco era a questão específica do negro. Eu sou oriundo do movimento negro. A partir de então, nós passamos a trabalhar com outras etnias, com uma população cigana, que houve um avanço muito grande. Nós conseguimos estabelecer no calendário o Dia dos Ciganos, que agora também é comemorado em todo o Brasil, no dia 24 de maio. Construímos também uma gruta da Padroeira do Povo Cigano, a Lagoa da Saudade, e também tivemos várias ações com a comunidade judaica e com a comunidade árabe. Então, a coordenadoria ele tem esse recorte de lidar com as questões étnicas, né? Mas é claro que a questão do negro ainda é a que carece de maior atenção.
Natália, nesse período em que a coordenadoria foi formada, o Educafro também foi implantado aqui na Baixada Santista, né? Como é que foi esse processo?
Na verdade, o Educafro ele existe antes da coordenadoria, né? Isso. Aqui em Santos já existe há 8 anos. Esse ano estamos comemorando o 8º ano do Educafro. Educafro aqui em Santos surgiu a partir de uma coordenadora, né, geral, nós podemos dizer aqui da nossa regional, foi a dona Valdenir junto com a Vera Oscar, que conheceram o projeto em São Paulo e trouxeram o projeto para cá. Então, assim, a gente não tem relação com a Copire, né, por sermos antes da Copire. Então, a Educafro veio nesse movimento também da gente poder dar acesso aos pobres e negros às universidades, principalmente às universidades públicas. Então, a gente surgiu aqui em Santos com força, né? Com muita força. Primeiro foi um núcleo em Santos, logo surgiu o segundo núcleo em Santos. Hoje nós temos 12 núcleos, 12 núcleos já aqui na Baixada Santista, espalhados entre Santos, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém,
Guarujá.
Cubatão.
Felipe, além de ter esse viés da educação, o Educafro procura passar para os alunos, no caso, os valores mesmo da consciência negra?
Sim, a Educafro não foca só o pré-vestibular. Nós somos também um ato de cidadania. Nós focalizamos principalmente a cidadania, não a questão do vestibular. No vestibular a gente dá um reforço. No que diferencia a gente dos pré-vestibulares normais que tem por aí, os pagos, é que a gente tem aula de cidadania, obrigatória em todos os núcleos. Todo dia de aula, a gente foca esse resgate do negro, de se assumir, de se reconhecer e de exigir os seus direitos.
Eu só quero, Bárbara, fazer um adendo na colocação, na intervenção da Natália. A coordenadoria, ele é um órgão público, né, executivo. Exato. Da Prefeitura Municipal. Exato. E a Educafro é outra questão. E também, só para complementar, o Felipe não falou, mas o Felipe, quando começou todo esse trabalho da Educafro, aqui na Baixada Santista, especificamente em Santos, nós, na época, coordenávamos um núcleo na Zona Noroeste, no Pedro Crescente, e ele foi aluno lá da Educafro. Depois nós criamos a Afrosan, ele foi voluntário, ele foi membro do Conselho da Comunidade Negra, ele nos citou, mas hoje aqui a gente fica feliz de vê-lo formado, assim como a Isabel, que é uma militante aí muito ativa da nossa luta. Então eu queria fazer esse registro aqui.
De que forma a Copire tem ajudado os movimentos... vamos dizer assim, né, esse agrupamento de pessoas ligadas à causa negra na Baixada Santista ou na cidade de Santos?
Assim, a coordenadoria é um órgão público, como eu falei. Então, a gente tem, assim, alguns projetos para essas várias etnias. Por exemplo, se for falar em relação à questão do negro, o nosso compromisso, a nossa proposta, nós temos duas ações, que é estudar a questão da saúde da população negra e a questão da educação. Na questão da educação, por exemplo, hoje o Brasil todo discute a questão da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana dentro da transversalidade na grade curricular. Então, hoje, nós, a Copire, tem sido assim, a intermediária junto à Secretaria de Educação na implementação dessa lei. Hoje, nós já temos mais de 70 professores capacitados que repassam isso, não basta só se capacitar, eles têm que repassar isso aí para o aluno. E a gente trabalha no sistema de interfaces com as demais secretarias e com a população. A questão de saúde da população negra, nós já tínhamos já iniciado, a época que eu era presidente do conselho, no início do 90, foi uma discussão tímida que começou, ganhou força. Hoje, para ter uma noção, nós temos um ambulatório, que é a Policlínica do bairro da Aparecida, que cuida, que trata especificamente da questão da anemia falciforme, fazendo o teste, o eletroforese, para detectar, já que é uma doença que predominantemente ataca a população negra. E não só isso, nós hoje temos, criamos o comitê junto com a Secretaria do Estado, de Comitê Regional de Saúde da População Negra. É um comitê que ele congrega os 9 municípios da Baixada, que se discute as incidências que são predominantes na raça negra. A questão do glaucoma, da hipertensão, do câncer de colo de útero na mulher, principalmente na mulher negra, por várias situações. Então, a coordenadoria procura trabalhar as políticas públicas que atinjam diretamente a população negra. Então, por exemplo, os outros segmentos organizados, entidades, ONGs, OCIPs e tal, que venham procurar a coordenadoria, elas têm que vir com uma proposta e têm que estar dentro desse planejamento que foi traçado para nós que somos poder público estar lidando com a população. Se for questão de atividades culturais, o nosso encaminhamento, o nosso olhar, a gente encaminha para a Secretaria Afim, que é a cultura. Se for alguma coisa ligada ao esporte, é o esporte. Então, a coordenadoria acaba funcionando como um órgão de intermediação entre as demais secretarias. Por quê? Nós não podemos também chegar, ó, chegou uma ONG tal, aquela ONG ABCD, tem esse projeto, nós não temos recurso para estar atendendo aqueles projetos particulares das ONGs. Então, a gente tenta trabalhar com a política macro que atinja a população. Então, o viés nosso, a princípio, é a educação e a saúde. É claro, sem esquecer do aspecto da cultura e das datas que são importantes para a luta.
Vamos falar agora num cenário assim, internacional. Felipe, como é que você vê, na questão política, a vitória de Barack Obama?
Foi uma vitória muito importante para a população negra em geral, né, do mundo inteiro. Ninguém nunca imaginava que ia conseguir um presidente negro nos Estados Unidos, onde o racismo é declarado. Mas lembramos também que a população negra nos Estados Unidos não se compara proporcionalmente com a população brasileira negra. Lá eles são, se eu não me engano, 23%, 12% da população. Aqui nós somos quase 60%. E tem toda essa questão lá da luta, todos esses guerreiros que tiveram por lá. O que nós esperamos é que ele represente a cor, literalmente falando. Que ele não esqueça das suas origens, como eu acredito que não vai esquecer. Porque pela carreira dele política, ele sempre está lutando pelo social, pela igualdade, pelo fim dos preconceitos. Acredito que os Estados Unidos têm uma nova diretriz agora.
Apesar que, Felipe, eu também tenho uma visão que o americano não elegeu o Obama porque ele é negro. Com certeza não.
Com certeza não.
Porque ele nunca fez o discurso, ele fez o discurso universal, entendeu? Porque se ele tivesse se apegado só na questão, ele não teria sido eleito. Até porque também os Estados Unidos atravessam um momento tão grave da recessão, um fiasco, o governo Bush, então todo mundo... Ele é a salvação, no momento certo, na hora certa.
É, tudo que for anti-Bush, eles estariam voltando também. Exatamente.
Isabel, pegando um gancho no que o Felipe falou da questão dos líderes norte-americanos, nós temos o nosso líder aqui, que seria o Zumbi dos Palmares. Só que essa semana nós vimos, a revista Veja publicou uma matéria desmistificando Palmares, falando que Zumbi era dono de escravos. Como é que você vê os veículos de comunicação trabalhando contra o movimento negro?
Eu penso que essa matéria da Veja, mais do que trabalhar contra o movimento negro, ele trabalha contra a humanidade, né?
Contra a história.
É muito complicado. Enfim, a gente está falando da revista Veja. Então, é uma revista que comete uma série de equívocos jornalísticos, não está sendo, na verdade, um meio de comunicação mais adequado para oferecer qualquer tipo de informação, né, para nós, população brasileira, sobre qualquer assunto. E o que a matéria não coloca é justamente a coisa que é mais importante quando se fala da questão de Zumbi dos Palmares ou do escravismo, né? Porque se a matéria tinha a proposição de explicar o que foi Quilombo dos Palmares ou República de Palmares e explicar o que era escravismo, devia explicar o que era escravidão na África, né? Quando a gente... Tem um livro que eu gosto muito que... Acho que qualquer pessoa enfim, que quer realmente reconhecer suas raízes ou procurar, é um livro da Alex Haley, que é O Negras Raízes, né? Que tem a história lá de Kunta Kinte. E ele diz, lá na África, como era o regime de escravista. Então, a gente percebe, até pelos relatos históricos, que o escravismo na África não era o escravismo que a gente conhece aqui, no Brasil, né? E nem o escravismo que a gente fala em Palmares. Por exemplo, no livro ele diz que a diferença entre um escravo e um não escravo é que os telhados das casas eram diferentes, né? Eu penso que nunca no Brasil a gente conheceu um regime escravista dessa forma, né? Lembrando que não há ainda relatos no sentido de dizer que Zumbi tinha escravos. Né? Isso é um equívoco histórico também bem grave por parte da revista. Mais do que isso, explicar o que era esse regime escravista, que é o mais importante na matéria. É importante lembrar que quando se fala desse regime escravista na República de Palmares, em Palmares, era um regime assemelhado à escravidão africana, na verdade. Então, é um contexto completamente diferente, não há castigo. O escravo, em outros regimes, ele casava, ele tinha filhos, ele tinha trabalho, ele tinha casa, ele tinha direitos, né? E o que, na verdade, eles colocam como um regime escravo é, na verdade, a vigília daquelas pessoas que, mesmo dentro do regime escravocrata, eles ainda tinham dúvida de se rebelar contra os senhores. E assim que eles tinham consciência do que estava acontecendo, a importância de Palmares, eles, na verdade, não eram escravos, eles eram aliados. Então, era a conquista da confiança e uma vigília daqueles que estavam lá. Lembrando que, se assim não fosse, hoje a gente sabe que tem tantos remanescentes de quilombos e qualquer pessoa que se aproxima sabe muito bem que ali existe um regime de compartilhar, né? Um regime de solidariedade entre as comunidades, que isso é um quilombo. Né? E se fosse assim o contrário, a gente não teria esse tipo de remanescência. Ao contrário, a gente veria regimes de opressões e obrigações que a gente não encontra em qualquer remanescente de quilombo no Brasil.
Certo. Natália, falando no Dia da Consciência Negra, você acha, o que falta? Assim? Ou então você acha que ainda falta alguma coisa para os negros terem, de fato, uma consciência? O que você acha que... Tem alguma dificuldade? Você acha que vem ainda pessoas que ainda não têm do seu papel na sociedade, aquela consciência de ocupar os seus espaços? Como é que você acha isso?
Sim, na verdade falta, né? Mas não culpabilizando os negros por isso. Mas acho que também, usando a fala da Isabel, é um processo histórico. Né? Um processo onde nós viemos para cá como escravos, né? Que não tínhamos alma, né? Conforme dizem por aí, que os relatos históricos dizem que o negro ele não tinha alma, por isso ele poderia ser utilizado da forma que foi, né? Ele não tinha... Enfim, era mais um objeto mesmo de trabalho. A gente precisava daquele negro para desenvolver aquele trabalho da época, né? Aquela forma de explorar o capital. Então, a gente tem que considerar que de lá para cá muitas coisas aconteceram. Os negros, eles não tiveram acesso à escola, tiveram depois, tardiamente, escola de má qualidade. Teve o processo negado mesmo. Não é bom ser negro no Brasil, não é bonito ser negro no Brasil. Você é negro no Brasil, você é negado. Isso fica evidente, principalmente fica evidente para todos que querem enxergar, e principalmente para nós que somos negros, né? Que temos a cor, que sentimos na faculdade a questão de ser negro, que sentimos no trabalho a questão de ser negro, a diferenciação. Em todos os lugares isso é evidente. Então, assim, falta muito a questão da consciência negra, mas para toda a sociedade. Entender que aquele negro, ele não é... A questão dele ser diferente por causa da cutis, por causa do cabelo, por causa do rosto, né, da aparência em si, ele não é feio por causa disso, ele não é pior por causa disso, ele é diferente, né? Então a gente tem que primeiro respeitar a diversidade e a gente tem que mostrar para os negros que eles não têm que ter vergonha disso, que o nosso cabelo é bonito, que diferente de tudo que fala, né, os padrões de beleza, o que é bonito hoje? O que a gente precisa para ser uma modelo renomada? A gente precisa ter cabelo liso, a gente precisa ser magra, a gente precisa ser branca, né? A gente precisa ter aquele padrão de beleza europeu, que é totalmente diferente do padrão de beleza do negro, né? Que tem aquele cabelo enrolado, aquele cabelo crespo, aquele cabelo que a gente fala que é duro, mas não admite que falem que é ruim. Porque não, meu cabelo não é ruim. Meu cabelo, ele pode ser duro, ele pode ser crespo, ele pode ser crioulo de tudo, mas ele não é ruim. Então, assim, falta os negros se auto-reconhecerem. Então, assim, falta muito também a gente encarar isso, né? As pessoas falarem... Gente, eu escuto muito isso na faculdade e sempre acabo questionando o professor. Por exemplo, gente, aquele fulano tem humor negro, mas peraí, professor, o que essa frase está querendo dizer? Humor negro... O que a gente está querendo dizer com isso? É um humor ruim, é um humor, né, que não faz bem? E o negro? O que tem a ver com isso? O negro é o quê? Negro é cor? A gente usa o lápis negro para pintar? Então vamos trocar, né? Vamos usar outro termo. Tô numa maré negra, nuvem negra. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que mudar que inferiorizam a nossa raça. A gente pensa que não, a gente não entende, a gente às vezes não percebe, mas acaba inferiorizando a nossa raça. E isso falta para toda a sociedade e para o negro se auto-reconhecer, né? Da forma que ele é e se reconhecer bonito. Se reconhecer perfeito, assim como o outro é, com a diversidade dele, com a diferença dele.
Felipe, você como psicólogo, esse linguajar, preto de alma branca, tudo que a Natália comentou, você acha que, por exemplo, nas crianças, qual é a influência disso tudo?
Bem, até hoje ninguém sabe, né? Como é que o racismo passa? Não existe um pai que vai pro filho, olha, não gosto de um preto. Isso não existe. graças a Deus. Mas como que ele é passado? Através de piadas, através de frases. Eu tenho sobrinhas pequenas, elas ligam a TV, quem ela vê? Angélica, vê a Xuxa, vê a japonesinha branquinha bonitinha, mas não vê ninguém que pareça com elas. Dia das Crianças, vão comprar um brinquedo, a gente só vê Barbie loira, Barbie ruiva, Barbie amarela, mas não vê uma Barbie negra. Como que a gente vai criar uma identidade de uma criança assim? Não tem como. O negro, quando jovem, ele não se vê. Ele vê o pai dele que tem um subemprego e vê o chefe branco. A tendência de negar as coisas é natural. Tá? Essa causa da questão da identidade mesmo. Por isso que nós, Educafro, Copiri, todos os movimentos negros, lutamos isso, para resgatar a nossa origem, para tentarmos aumentar a nossa identificação. De olhar no espelho e falar, não, eu não sou moreno claro, eu não sou moreno escuro, eu sou negro. E ponto.
E fazer com que o próprio negro lute pelo seu direito, como está acontecendo com o Dudu Nobre. A gente tem um exemplo aí. Sim. Que ele foi... Né, José? Como é que você vê esse episódio do Dudu Nobre?
Esse episódio ganhou mais notoriedade, é claro. Estamos aí Dudu na Nobre. Véspera do Dia da Consciência Negra, pelo fato de ser o Dudu Nobre e a Adriana Bombom. E isso daí acontece no dia a dia. É muito normal, como o Felipe falava, as piadinhas racistas e tal. E a gente, quando se aproxima aí do Dia da Consciência Negra, é bonito. Somos convidados, fazemos muitos programas, participamos de muitos debates e tal. Só que depois vem o 21 de novembro. Aí tudo é esquecido e vamos pular. Aí chega o 13 de maio. Então, tudo bem. Só que quando a gente pega fala dessa forma... sutil, entre aspas, mas que eu digo extremamente camuflada, de tratar a questão racial ou das abordagens. Essa semana eu fiquei sabendo que foi um humorista negro no programa do Jô e que contou durante o programa todo piadas de negro, piadas extremamente racistas. Então, infelizmente, você ainda vê alguns negros que riem desse tipo de situação. E a gente pega e fala, acontece uma situação dessa com... O Dudu Nobre foi denunciado e tal, eles têm visibilidade. Quantos negros sofrem isso no dia a dia? De que forma eles se defendem? Muitos sequer sabem que existe uma lei específica, que existe dispositivo para denunciar esse tipo de prática, porque a grande maioria tem vergonha, se sente constrangido. Eu mesmo, nesses anos todos de atividade dentro do movimento negro, me deparei com várias situações da gente fazer a denúncia, formalizar, e chegava lá na hora... Cadê? A pessoa desistia. Aqui mesmo, nessa faculdade, no setor de comunicação, eu vivi um episódio com um funcionário aqui dessa universidade, que ele foi hostilizado por um aluno, por ser negro. Aí ele ficou extremamente revoltado, ele ficou depressivo, ele nos procurou, nós tivemos aqui na instituição, abriram um espaço para que a gente falasse isso aí, conversei com ele, fizemos todo o encaminhamento para que ele fizesse essa denúncia formal em relação à atitude desse aluno, e pasmem que ficou o dito pelo não dito.
Isabel, desculpa, José. No caso, uma pessoa que sofre o racismo, você como advogada, qual é a indicação, qual é o que a pessoa deve fazer?
É muito complicado a gente falar de crime de racismo, né? Porque a forma como o crime acontece já inviabiliza muitas vezes a própria denúncia, né? Mas o essencial é que você tenha testemunhas. Sem testemunha é algo quase que inviável de você conseguir formalizar uma denúncia de racismo. Lembrando que, na maioria das vezes, assim, no campo sociológico, a gente trata uma série de coisas. Essas piadas, algumas coisas que o Felipe estava falando, que a gente entende como racismo. Mas quando você tenta criminalizar esses argumentos, essas falas, normalmente elas não são tipificadas como racismo. Né, elas são tipificadas como injúria qualificada. Mas o essencial é que você tenha testemunhas, que você não reaja respondendo na mesma altura o que você fez. Se encaminhe para a delegacia mais próxima, não precisa ser a mais próxima do crime. E formalize a denúncia e tem que ter um advogado. Né? Caso a pessoa não tenha condições para estar pagando advogado, existe a defensoria pública, que as pessoas que não têm condições de estar pagando advogado têm assistência devida na defensoria. Mas o essencial é que você tenha provas, testemunha, direito efetivo com prova. Né?
José.
Nós já estamos chegando já ao final, né? Eu falava aqui para o Felipe, espero ser convidado. Ah, não, ainda não? ainda podemos continuar? Que eu já estava preocupado
porque
com
o 13
de maio.
Eu quero saber de você programação da Copiri para o feriado.
Bem da verdade, o Conselho Municipal da Comunidade Negra elaborou uma série de atividades. Como eu falei, a coordenadoria ela tem essa missão de ser a interface entre as várias secretarias. Mas iniciamos o trabalho no dia 12, com um workshop que nós fizemos, que foi promovido pela Secretaria de Saúde, justamente para capacitar os educadores a lidar com a questão da anemia falciforme.
Professores da rede municipal.
Da rede municipal. Uhum. E também nós tivemos um seminário muito importante que está acontecendo com os professores da Secretaria de Educação, por conta da própria Lei 10.639, um trabalho extremamente importante que está sendo conduzido também pela educação. Nesse sentido, já capacitamos mais de 70% da rede municipal a lidar com a temática da questão racial em sala de aula. E os eventos do Conselho, começamos no dia 14, teve lá uma homenagem pelo centenário da Umbanda, da presença da Umbanda no Brasil, uhum. E outras atividades, como
especialmente
a capoeira,
amanhã, no caso.
Amanhã é o dia 20 de novembro, né, Dia Nacional da Consciência Negra, como nós dissemos aqui no início do programa, primeira vez que acontece o feriado na cidade de Santos. Esperamos que esse feriado, aliás, muitos hoje me perguntavam, e até algumas perguntas assim, tipo, por que não um feriado pelo Dia da Consciência Branca? Mas é preferível declinar dessa resposta, porque acho que só quem não conhece o que foi os quase 4 séculos da escravidão e o que um negro ainda sofre hoje na sociedade que faz uma pergunta dessa. Mas, de qualquer forma, é um momento que a gente tem para discutir, debater a questão do negro no Brasil. Eu vejo aqui que você está com recorte de uma pesquisa da Folha que saiu hoje, que ainda coloca o negro no mercado de trabalho ganhando ainda metade do que ganha um não negro. A gente fala branco é meio complicado, até quando se fala em raça, a gente sabe que é etnia e tal, mas é dessa forma que a sociedade conheceu. Então, esse mês ele tem esse significado extremamente importante. A Isabel falava agora há pouco, o movimento negro elevou o Zumbi ao posto mais alto de herói nacional, até porque nós temos tantos heróis, tantas datas comemorativas, que eu reputo, eu assumo que eu falo de pseudos heróis no Brasil, né? Então, acho que está na hora da gente realmente reverenciar Zumbi, para que a sociedade pare um dia e comece a avaliar o porquê dessa data, como é que estão os negros, ou nós só vamos falar nisso no 20 de novembro e depois no 13 de maio. Então, eu acho que é um momento importante, já são 3 estados brasileiros que o feriado acontece, Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso é feriado, quase 400 municípios no Brasil. Então, eu acho que é um momento assim rico para que a gente faça essa discussão e esse enfrentamento na sociedade.
Ok. Natália, programação da Educafro para o feriado... Como é que tá?
20 de novembro?
20 de novembro.
Que, na verdade, a Educafro, esse ano, conseguiu instituir, né, um mês da consciência negra, que passa um pouquinho ainda do mês de novembro. Tem algumas atividades também
dezembro,
em dezembro.
Isso.
Eu posso me ater ao dia 20. O dia 20 é o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente vai ter um evento lá no Sindicato dos Metalúrgicos,
uma maratona cultural.
Isso, uma maratona cultural, onde a gente vai expor trabalhos que os alunos eles fizeram, eles desenvolveram. Vai ter momentos de atividades culturais diversas, né? Cultura hip-hop, de dança, afro. Então, assim, vai ser um momento mesmo da gente cultuar o que a gente tem de melhor, né? O que a gente não pode também deixar de lado. Que é a cultura hip-hop, a música negra, a dança afro, e a gente também vai fazer uma entrega do troféu Frei Davi. Então, assim, escolhemos algumas personalidades daqui da Educafro, né, da Baixada Santista, para poder receber esse troféu. Foram pessoas que conseguiram, com muita garra, né, fazer com que a Educafro se fortalecesse da forma que está hoje aqui na Baixada Santista.
Então, vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada
Exato.
Santista, Avenida Ana Costa 55, a partir das 3 da tarde.
Isso, a partir das 3 da tarde, aí até quando o povo aguentar, né, Isabel?
Então, eu queria agradecer a presença, Isabel.
Obrigada, Bárbara.
Natália, também muito obrigada.
Obrigada.
José, Felipe.
Eu quero agradecer o convite, fazer uma homenagem a essas meninas negras maravilhosas, né, as Natálias. A Isabel, você, Bárbara, todos aí que estão ouvindo, as não negras também, que estão do nosso lado e que são importantes para a nossa luta, e que seja um momento de reflexão e que tenhamos outros momentos para discutir um pouco da cultura. E fico feliz de estar retornando um ano depois à faculdade aqui e observar que tem aumentado o tom da pele, a cor, tem mais pigmentação. Então, eu acho que alguma coisa está modificando. Obrigado.
Obrigada. Boa noite a todos.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.